partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo Rádio Armazém. Tu acha que a noite tá sendo boa para essas pessoas, mano?
Não sei, nem me apresentei.
Essa aqui é a Emanuele.
Oi, gente. Bom, agora posso falar. Ah, boa, boa não tá, né? Quem é que tá tendo noites boas desde março do ano passado? Mas tudo bem.
Mas se alguém acabou de ouvir Freud Explica, essa pessoa deve estar tendo uma noite boa.
É, menos pior, pelo menos.
Eu sou o Maurício, esse aqui é o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Além de estar aqui com a Manu, eu também estou com a Bruna. Oi, Bru.
Oiê.
E com a Ju. E aí, Ju?
E aí, tudo bom?
A gente normalmente lê artigos do Wikipedia, mas ultimamente a gente tem lido alguns subreddits e hoje a gente vai ler o Am I the Asshole, que é o famigerado Sou Eu o Cusão, onde as pessoas contam as coisas ruins que fizeram e a comunidade tenta julgar elas sabendo se o que elas fizeram foi muito cuzão ou pouco cuzão ou nada cuzão, ou coisas assim. É bom ver as merdas que os outros vivem e tentar se aliviar um pouco da nossa vida. No meio tempo a gente ainda se diverte um pouco com isso.
Mas a melhor coisa é julgar a merda dos outros.
Tem muitas coisas que é tipo, não, tu não é o cuzão, tu só quer que a gente diga, tu é médio. Mas tu só quer que alguém tire a culpa, mas não vou. Tu que lide com ela.
Ah, mas eu fiz uma curadoria boa. O subreddit não é tão bom quanto a curadoria que a gente faz aqui no Tibico.
Quer dizer que a gente é melhor que uma comunidade inteira de subredditors?
Sim. Não, mentira, eles criam conteúdo, a gente tá só se apropriando. Bom, o primeiro post que a gente vai ler do Sou Eu Cusão foi publicado pelo usuário BeginningAs3472 no dia 10 de janeiro de 2021 e o título é Sou Eu Cusona por Mentir pro Meu Gato?
Olha, eu já falei coisas que não eram bem verdade pro meu gato, coisas como quando ele crescesse ele poderia virar um grande pianista. Mas eu não acho que ele dê muita bola pra isso, então...
Depois tu pergunta se o teu gato te ama e coisas do tipo, e tu pensa o quê? Tu acha que ele não se preocupa com isso? Tu acha que ele não fica, tipo, planejando isso?
Ah, ele não parece estar realmente muito frustrado por já ter alguns anos de vida gatil e não ter se tornado um pianista até hoje.
Bom, a leitura. Ai meu Deus, isso é muito bobo, mas me disseram pra pedir a opinião dos outros, então eu vou escrever aqui. A minha namorada, de 19 anos, afirma que eu, de 23 anos, sou péssimo por mentir pro meu gato. Não gosto do meu gato andando pela cozinha enquanto eu não estou lá, porque ele pode colocar suas patinhas de inteligência abaixo da média onde não deveria. Então eu tiro ele de lá quando eu saio. Em uma pequena prateleira, do lado da porta, eu guardo um saquinho de petiscos para gatinhos. E às vezes, quando ele se recusa a vir quando chamo seu nome, eu sacudo o saquinho para ele vir e fecho a porta atrás dele. Aí é que tá o problema, na verdade, eu não dou um agrado a ele toda vez que eu faço isso. Às vezes eu simplesmente pego ele e dou um cheirinho e um beijo. Às vezes ele ganha um petisco. Minha namorada acha que isso é ser cruel com o meu gato, porque ele pode estar esperando um petisquinho e eu decepcioná-lo é cruel. Esta não é uma briga séria nossa, é apenas algo que às vezes surge quando eu não dou petiscos pra ele. Não está criando problemas entre nós nem nada, mas dessa vez ela disse: pergunte a qualquer outra pessoa se acham que tu tá sendo justa. Então eu resolvi perguntar.
E aí?
Não, pelo amor de Deus.
Olha, tem que ver muitas coisas. Por exemplo, como é a relação dela com o gato. Isso, porque assim, se eles têm uma relação de intimidade e afeto verdadeira, o que não é real entre todas as pessoas que são tutoras de gato, eu acho que não tem problema, porque o gato de fato se sente bem por receber um cheirinho e um beijinho. Tanto que, às vezes, tu vai dar petisco pro gato e tu não dá a atenção que ele quer junto, que ele deixa o petisco de lado, porque ele gosta de receber a atenção junto do petisco. Então, não é como se fosse uma coisa muito cruel, do tipo, uma pessoa no deserto, meu Deus, e daí eu digo, vem aqui que eu te dou um copo d'água, daí a pessoa vai e tu diz, beijinho, não vai ganhar copo d'água nenhum, entendeu?
Tá, tu deu uma explicação comportamental do animal que faz todo sentido e agora acabou toda a graça de discutir esse ponto. Mas ela mentiu pro gato. Isso é um problema?
Ela fez promessas que não cumpriu.
Eu mentia pro meu... O meu cachorro, quando ele era mais novo, ele saía pra fora e ele nunca queria voltar. E ele é pequenininho e ele é rápido. E E às vezes o melhor jeito pra fazer ele voltar era chacoalhando a caixinha de biscoitos dele. Só que isso também transformou ele num grande filho da puta, que às vezes saía pra ganhar biscoito. Dava o biscoito pra ele quando ele voltava. Então eu comecei a não dar o biscoito todas as vezes. Porque senão eu também estaria tendo que lidar com controlar a comida dele, porque ele começou a virar uma bolotinha.
É, a gente não sabe
então,
também,
né? Então, às vezes, é pro bem. Porque tu dá um biscoitinho, mas não dá pra dar todas as vezes, porque senão eles vão começar a perceber que aquilo ali é uma coisa que ele ganha petisco.
É, ele vai começar a entrar na cozinha pra sair correndo pra ganhar petisco.
Então eu acho que é... faz parte.
Putz, só explicações comportamentais.
Dá um carinho, um cheirinho e aí tá tudo bem. E dá um petisquinho de vez em quando.
É, mas eu não acho que seja nada tão cruel. Eu diria que talvez, assim, essa namorada... Ah, eu não sei, eu acho que, tipo... Ou vocês têm uma vida tão perfeitamente feliz que não tem nada pra tretear, ou então vocês estão treteando meio que por qualquer coisa, né? E...
Ah, mas
e depois
ele
que tem...
não é nenhuma treta entre eles.
Elas
é mais
são
um tipo... Elas, perdão. Entre elas. Não, é mais tipo, ai, olha só, tá enganando o bichinho de novo, coitadinho. Não imagino que seja num tom de tipo, porra, tu tá fazendo isso de novo com o gato.
Mas no fim das contas, no fim das contas, pra mim, o que vale é o gato é meu, eu faço o que eu quiser.
É, ok.
Se eu quiser dar petisco todo dia, eu dou petisco todo dia. Se eu quiser dar beijinho todo dia, eu dou beijinho todo dia.
Se eu quiser cuspir na boca dele?
Não.
Não.
Não entendi.
Porque é o meu gato, tu vai cuspir na boca do meu gato?
Não. A Vitória tá certa em cuspir na boca do gato que é dela.
Demais,
então.
Maurício.
Ué, eu só estendi a lógica.
Não, maus tratos não se incluem, não estão inclusos,
tá,
né?
Tu é dona do teu gato.
Chegou o fã da Vitube no rolê.
É.
Cheguei pra defender cuspir um gato, né?
Que horror. Esse programa não compactou com maus tratos aos animais. Embora. Embora em alguns episódios os gatos, os nossos pets, gatos e cães, fiquem gritando no fundo, eles não estão sendo maltratados. Talvez o terrível maltrato de ter que esperar até o fim da gravação pra ganhar um sachêzinho, mas eu acho que esse é o conselho de direitos pets da rádio vai deixar passar.
Bom, só pra ver, eu tenho a impressão pra ouvir vocês falando que por consenso essa pessoa não é cuzona, que tá tudo certo com gato, isso é só uma relação normal, dono e gato.
É, não.
A gente discorda do subreddit, por causa que o MIDS decidiu que essa
pessoa
é uma cuzona.
São dramáticas demais, as pessoas que falam que ele é um cuzão não tem um bichinho de estimação que tem que lidar, provavelmente.
Não, mas eu acho que as pessoas devem ter respondido isso só pra trollar ela, né?
Não sei não, hein? É que a galera se toma as dores muito. Pensa, a gente, da última vez que a gente leu uma ideia só, a gente falou sobre como a galera é muito doída com casamento. A galera também deve ser muito doída com mentir e ser mentido, entendeu? Então, tipo assim, elas não conseguem distinguir essa ideia de mentir pra um gatinho sobre o petisco e de mentir, assim, essa moralidade suprema, assim.
Ai, gente, isso aqui é pior, é que eu tô louca pra levantar e dar um petisco pros gatos.
Só de ouvir mais.
Isso tá me dando gatilho. Gatilho.
Gatinho? Gatilho?
Xixi.
Bom, gente.
O
subred tá errado.
É. Veredito aqui, cuzão é o Am I the Asshole.
É, mas, na dúvida, então, dê petisco pro seu gatinho.
Essa história foi só pra aquecer.
Se bem que, assim, ó, eu queria dizer, toda pessoa que tem gato sabe, essa pessoa, a pessoa que disse isso pra ela que é uma cuzona. Porque gato some com muita frequência. Gato é um bicho que, tipo, ele tá do teu lado, de repente tu olha por tudo quanto é canto e ele não tá, e de repente ele surge de novo. E ele tava escondido em algum lugar que provavelmente era na tua cara, mas tu não viu. Então, donos de gato, com muita frequência, tem que chacoalhar alguma coisa pro gato vir correndo. E se toda vez que o gato some e tu não consegue achar e tem que chacoalhar pra ele vir, de fato, o gato vai se alimentar só de petisco.
Não, e fora que tipo, vai ficar doente, porque o gato vai acabar engordando muito, ou vai ficar, sei lá, se tu der um petisco com mais taxa de sódio, o bicho pode ficar doente. Se é um bicho que tem predisposição a ter doenças renais, não é bom.
Então a gente decidiu que o melhor é, tipo, enxotar o gato com a vassoura, ao invés de dar petisco.
Não,
que
não,
aí, pelo menos,
dá,
não
dá petisco e beijinho.
Mas olha só, se tu enxotar ele com a vassoura, tu não vai estar mentindo pra ele. Ele vai ter rins saudáveis. e vai embora da cozinha mesmo assim.
Não.
Mas qual o problema de fazer uma mentirinha que é só uma mentirinha de boas que não tá maltratando ninguém? O gato não vai lembrar que tu mentiu pra ele.
Não é como se tu dissesse pro gato.
Mentir pra pessoa com Alzheimer pode,
então.
Volta
e largou o gato na rodovia, entendeu?
Ó, isso é pesado.
Só chamou ele pra ele sair da cozinha.
Meu Deus, Juliana!
É que, na verdade, nessa história do dar uma
isso
volta...
Isso é um cuzão, entendeu?
Exato. Nessa história de dar uma volta, o problema principal não é tu falar que vai dar uma volta e não dar a volta. O problema principal é tu abandonar o bicho, né?
É, não, tá. Ou então, seja, então vamos lá. Chamar o gato pra dar uma volta e levar no veterinário pra tomar pique.
Não é um problema, eu
acho. Aí pode ser.
É, mas eu tenho similar a mentir que vai dar petisco e não dá petisco.
É. Mas quando o Cu falou, por mentir pro meu gato, eu fiquei pensando, cara, como assim? O que o gato tá inventando pro gato? Sei lá, se tu entrar na cozinha, os teus bigodes vão cair. Porque às vezes eu fico... Porque eu tenho dois gatos, e um é bem mais velho que o outro. Daí, às vezes, um fica lá do lado de fora, na sacada, telada, obviamente, se você mora em um apartamento, tem gatos, deveria telar a sacada das janelas, mas voltando pro pessoal. E aí, ele fica lá e eu chamo, vem gato, vem! E ele fica lá sentado, paralisado. E eu fico imaginando, será que a outra gata disse pra ele, se tu sair daí e entrar dentro de casa, os teus bigodes vão todos cair? Ou se tu fizer tal coisa... Porque a gata mais velha, ela tem cara de quem mentiria pra ele só pra trollar. Então eu fiquei pensando, será que a dona tava fazendo isso com o bicho?
É.
Mas é isso aí.
Mas ela
não é
uma cuzona, não. Tá tudo bem.
Eu também acho que isso é bem óbvio, apesar da gente discordar do fórum. E essa história foi só um comecinho, foi só um tira-gosto. O título da próxima história é: sou eu a cuzona por não deixar que digam que eu prendo o meu filho? Foi postado pela usuária Aita Sheltered, uma conta só pra isso, no dia 14 de fevereiro de 2021. Ela escreve assim: meu filho de 15 anos tem uma forte alergia ao sol. Vivemos em um lugar muito quente e muito ensolarado. Eu não tenho dinheiro para me mudar antes que alguém sugira isso. E a alergia dele dificulta fazer coisas normais de criança. Ele fez os estudos escolares em casa e, como resultado, não tem muitos amigos. Os seus primos mais novos vêm visitar ele, passar um tempo com ele e também os seus avós. Mas, obviamente, seu relacionamento com eles é muito diferente do que ele teria com outros amigos de 15 anos. Algumas outras crianças da rua costumavam vir aqui, mas à medida que ficavam mais velhas, pararam de visitar. O meu filho, como era de se esperar, não age como um garoto típico de 15 anos. Ele é muito quieto e sensível e está muito atrasado em coisas tipo filmes, jogos, programas de TV, etc. Temos um computador em casa, mas ele não gasta muito tempo nele porque, um, nós dois compartilhamos esse computador, e dois, ele tem o tempo de tela limitado, porque é muito fácil para uma criança nessas circunstâncias acabar passando o dia todo online e não fazer mais nada. Passamos muito tempo assistindo filmes, jogando jogos de tabuleiro juntos, e é claro que ele pode ler e jogar, mesmo que o PC esteja um pouco desatualizado. Enfim, ele na verdade ama essa vida. É por isso que não estou perguntando se há algo de errado com a maneira como eu o criei. Já o pai dele não conseguiu agir como um pai, especialmente com essas circunstâncias de nosso filho. Eu não uso isso contra ele. Mantivemos algum contato ao longo dos anos, e embora ele fizesse questão de não querer ver nosso filho para não confundir a cabeça dele. Então ele perguntou se poderíamos tentar compensar esse distanciamento e conversar com o filho, e por isso temos feito videochamadas com bastante frequência. Hoje ele ligou para mim e disse que o nosso filho age de maneira um pouco estranha e socialmente desajeitada para um adolescente.
Ah, tá bom. Essa é a definição de adolescente, né, o retardado?
E ele me questionou se eu não tinha acabado por deixar ele meio preso demais. Acho que eu sou um pouco mais sensível a isso do que eu pensava, porque disse que ele é perfeitamente normal, e ele disse que não há nada de errado com isso. Ele apenas age um pouco estranho. Eu disse que ele não sabe como é para o filho e não pode julgá-lo por seu comportamento. Ele disse que não o estava julgando. Ele estava mais preocupado com a minha habilidade parental. Eu disse que ele deveria se preocupar com a habilidade parental dele, e desliguei na cara dele. Agora, tenho medo de estar me tornando uma ditadora, surtando com as pessoas quando elas criticam minha forma de cuidar. Sempre odiei pessoas que não aguentam críticas, ou não percebem seus defeitos. Receio estar me tornando uma pessoa ruim e uma mãe ruim. Eu realmente me importo com o que meu ex pensa, e fiquei feliz por começar a ter um relacionamento novamente. Só que não é como se eu estivesse, sei lá, estragando tudo. E aí, sou eu a cuzona?
Ela quer saber que eu não entendi, tipo, em qual parte. Porque tem partes que ela é, tem partes que ela não é.
A pergunta é principalmente se ela tá sendo acusada por não deixar que digam que eu prendo meu filho. Tipo, ela brigou com o cara por ele ter falado isso, entendeu?
Assim, é muito complicado, né? Porque pelo que eu entendi, é um pai que foi ausente. KK. Não, mas falando sério. É um pai que foi
não
ausente.
É
não, sempre que eu falo isso, eu penso, ai, coitado do meu pai, gente. Pai, te amo. Espero meu pai não esteja ouvindo essas bobagens.
Faz o que eu desliga.
É. De certa forma, é que assim, ela não quer que digam que tão prender, que ela tá prendendo o filho. Porque no fim das contas, isso é uma forma de criticar o jeito que ela tá criando essa criança. E eu entendo que deva ser bem complicado pra uma pessoa que há 15 anos é responsável por outra pessoa, de alguém chegar e dizer, não, o jeito que tu faz talvez não seja o melhor. Ainda mais que tem algumas situações bem extremas nessa situação, sabe? De, por exemplo, a criança não pode pegar sol, não pode sair de casa. Então, ele tem muitas questões bastante específicas. Mas, às vezes é bom ouvir um pouco o que os outros estão falando, por mais que a gente não goste. Eu não sei se esse cara é o ideal, mas a descrição que ela fez de como cria o filho assim, que ela disse que tá completamente certa de que é a melhor coisa, eu não sei se eu diria o mesmo. Claro que é muito fácil falar de cuidar do filho dos outros, né? Mas não. Ela fala assim, ah, é muito fácil alguém que vive nessa situação passar muito tempo na frente do computador. Sim, é. E talvez seja até necessário, porque essa pessoa tem uma vida diferente. Ela vai ter coisas diferentes na vida dela. Tipo, essa criança precisa criar estratégias pra poder socializar, por exemplo. Porque tu não pode simplesmente... Ah, a criança não pode ir no parquinho socializar? Então ela nunca vai socializar. Então tem que achar algum jeito que ela possa conhecer outras crianças. No caso, ele é um adolescente. A internet é um bom lugar pra conhecer outros adolescentes. E agora, na pandemia, especialmente, é a chance desse piá voar nas amizades. Porque tá todo mundo na mesma situação que ele, entendeu?
E ele já tem habilidade com ser recluso.
É.
Eu concordo totalmente com a Manoeli. Falo muito bem a minha amiga.
Fada sensata, nunca errei.
Mas eu concordo sobre a coisa da socialização do menino, porque primeiro que ela, a gente tá falando em criança, o menino tem 15 anos, né? Ele é um adolescente que... É, mas até nem é legal, ele não deve nem ficar feliz com a mãe dele tratando ele como uma criança. E embora eu defenda que é importante monitorar o uso de internet de crianças, de fato, show, mas o cara tem 15 anos, sabe? E ele não pode sair de casa. Deixa o pior ficar na internet, sabe?
É muito complicado, porque os pais odeiam ouvir falar isso, mas, e odeiam ainda mais quando os filhos ouvem outras pessoas falando isso, mas crianças têm que mentir, têm que fazer cagada e coisas desse tipo. E pensa qual oportunidade essa criança, esse piá no caso, né, esse adolescente, tem de fazer esse tipo de coisa. Tipo, ele... Olha quantos anos ele vive com a mãe o tempo inteiro junto.
E fazendo só atividades com ela, jogando coisinhas com ela, e fazendo coisas com ela. Óbvio que ele tá... muitas aspas no estranho, né? Porque que é um adolescente estranho e o que, que é um comportamento estranho também. Tu ser mais tímido, ser mais quieto, mais sensível, não é ser estranho, só o teu jeito. Mas como é que ele não vai ser, tipo, mais quietinho se a pessoa que ele convive é só a mãe dele?
É, e como é que ele não vai agir esquisito na frente do pai que não vê há 15 anos por uma videochamada, né? Enfim, quem sou eu pra julgar, mas... Além de alguém que teve um pai muito mais presente do que esse pai. Mas tudo bem. Mas eu fico pensando, cara, e a vida dessa mulher? Porque se esse menino passa tanto tempo com ela, ela também passa muito tempo com esse menino, tipo, qual a vida que ela tem, sabe? E é importante, inclusive, pra criança. É criança, eu vou chamar de criança, porque até os 18 anos, legalmente, é tudo a mesma coisa.
É criança, tá embaixo do ECA, é criança.
É. Não é saudável pra alguém de 15 anos que a sua mãe não conviva com outras pessoas também. E tipo, gente, eu não sei onde eles vivem, mas assim, o sol tem que se pôr. Necessariamente, em algum momento. Exceto se tu esteja, tipo, num dos extremos. Num dos extremos. Mas daí talvez seja um lugar bom também, porque metade do ano vai passar preso dentro de casa, mas a outra metade, durante o dia mesmo, pode sair na rua, tá escuro. Então tá tudo bem. Porque, bom, existem coisas de noite que uma criança pode fazer. Ele não é, tipo, alérgico a seres humanos. Ele é alérgico à luz do sol.
Ok. Exato.
Tipo, sei lá, ele pode, no futuro, frequentar a faculdade. Tem até escolas, tipo, claro que de 15 anos é mais difícil, mas tem uma série de coisas que essa criança pode fazer pra socializar, sabe? Eu acho que essa mulher, tipo, usa um pouco a criança pra não precisar viver a própria vida.
Mas isso é uma coisa que... é uma coisa que acontece. Eu imagino também que tem, tipo... Quando tu tem que criar um filho que tem uma necessidade especial, querendo ou não, porque, né, ele não pode se expor ao sol, e isso precisou, tipo, provavelmente, de muito cuidado dela, de dar essa protegida a mais, né, nele, talvez até por acostumar que, tipo, ela cuida, ele tá sempre em casa, ele é o filhinho da mamãe, basicamente. Enfim, não estimular que ele faça coisas fora daquele ambiente de casa, não sei. E isso é só especulação, ela pode ser uma mãe super que quer que o filho faça as coisas e se divirta. Mas de fato, existem coisas que ele pode estar fazendo para socializar fora do horário das 7 da manhã até as 6 da tarde.
Por exemplo, ela fala que ele tem tempo de tela limitada, o que tá, a gente concorda, é uma coisa saudável, especialmente pra crianças, o que não é bem o caso de alguém de 15 anos. Eu acho que se tu criou a criança, quando ela tem 15 anos, meio que tu já pode confiar nela pra usar a internet, porque tu orientou ela nesses últimos 15 anos. Então, seria bom ter um pouco de confiança, né? Faz parte do desenvolvimento.
É.
Mas o que é que eu acho que deve ser um equilíbrio muito delicado. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa pessoa tem limitações. E que tem coisas na vida que ela não vai experienciar igual a todas as outras. Então, vamos fazer dela uma pessoa um pouco diferente. Mas todo mundo tem um pouco disso, em maior ou menor grau. E pessoas que têm dificuldades com alguma coisa, eventualmente têm que achar estratégias para lidar. Porque esse problema não vai mudar. E essa criança tem que continuar vivendo sua vida e virar um adulto, né? E a gente espera que ele tenha uma vida saudável, fisicamente e emocionalmente também. Então, tem que ter estratégias para que essa criança possa suprir certas coisas que ela não pode, como, por exemplo, ir para a escola de dia. E eu, sei lá, do jeito que ela fala, não parece que ela tá fazendo isso, a mãe. E é difícil, porque eu imagino que deve ser bem difícil pensar isso, ainda mais quando tá criando a criança sozinha e tal. Mas ela prende o filho.
É, eu ia mencionar, tu começou falando sobre tempo de tela, eu ia mencionar que nada te impede de aumentar o tempo de tela dele, tipo, pra ele poder ter mais socialização online, tentando tornar esse tempo de tela mais qualitativo mesmo, sabe? Que ele, tipo, tu, por exemplo, como tu disse, que oriente o guri a, tipo, fazer coisas mais legais na internet, não necessariamente as coisas que são consideradas ruins na internet, sabe? Então, tipo, tu simplesmente limitar tempo de tela é sempre uma medida muito besta pra lidar com isso, sabe? É mais legal tu orientar a pessoa a usar o bagulho direito, sabe?
Eu queria fazer uma pergunta. Enquanto o Maurício tá lendo o relato dessa pessoa, só eu lembrei do filme Os Outros. Eu acho que é Os Outros. É um filme, tipo, muito, 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 muito velho de terror, que a mulher deixava as crianças trancadas em casa e fechava todas as janelas. Uhum. E não podia nunca abrir as janelas, e daí até que chegou umas pessoas pra trabalhar, e as pessoas abriam a janela e fechavam a janela, e no final tava todo mundo morto. Alerta de spoiler.
Caralho,
quer dizer. Mas
era um rolê assim, eu tava lembrando desse filme enquanto o Maurício falava, mas eu concordo de que eu entendo ela não querer que falhem do jeito que ela tá criando a criança, porque realmente deve ser algo bem complicado, mas ela tá perdendo essa criança em casa. Famada, sabe? Sei lá, quando vê, nossa, é que também é foda, né, vai dizer quando vê foda a revisão das alergias dessa criança ou outras formas de, tipo, como ela pode se proteger ao máximo pra sair de casa, sabe?
Só o fato dela, Tipo assim, só o fato dela orientar a pergunta pra ser só acusona por não deixar que digam, e aí eventualmente ela reforça, ah, eu sei que eu tô certa, só que tipo, sabe, tipo, só o fato de uma, tipo, do jeitinho que ela faz a pergunta já dá a entender que ela tá duvidando de estar sendo certa ou não, sabe, nesse assunto.
Todo mundo sabe que
ela
quando
diz
tu
isso no texto. É, que ela
sabe
que ela tá certa.
Todo mundo sabe que quando tu diz, eu tenho certeza do que eu tô falando, pode deixar que eu faço, não tenho dúvidas, tu tá falando merda. É assim, tu sabe de uma coisa, tu realmente sabe ela. E daí tu diz, mas eu tenho certeza disso. A coisa muda. Porque é assim a vida. Se tu disser que tem certeza, tu tá errado. E tipo, ela não tá nem um pouco afim de rever o seu comportamento.
Que ditado?
Como já dizia o ditado, o pior burro é o burro confiante.
É isso, exatamente. Bom, e aí? A gente precisa, no entanto, votar. Qual que é o teu veredito, Bruno?
Ai, rápido. Eu acho que ela não é uma cuzona, mas que ela deveria rever algumas coisas.
Perfeito. Manu?
Eu acho que ela não é uma cuzona. Cuzona é o Estado. que não proveu pra ela situações, tipo... Que não proveu pra ela questões econômicas e... de apoio mental mesmo, sabe? Pra poder criar uma criança que tem algumas necessidades muito específicas. Tipo, uma pessoa que tem um filho nessas circunstâncias... Ah, o pai também acusou. Nessas circunstâncias, não pode trabalhar o mesmo tanto de tempo. Imagina quando essa criança era, de fato, uma criança que não podia nem ficar sozinha. Tipo, e existe uma... Se fosse em um país com um serviço público de saúde melhor... Talvez ela já soubesse que ela pode criar outras estratégias, porque saúde não é só, tipo, curar a doença, né? Mas é prover que a pessoa tenha uma vida saudável. Então, e eu pressuponho que ela seja estadunidense, a gente já sabe que ela não recebeu nenhum tipo de orientação.
Ela não é estadunidense.
Eu fui vendo coisa e ela tem um edit de não sou estadunidense.
Isso, ela editou... Eventualmente a pessoa começou a supor coisas envolvendo ser estadunidense, ela precisou editar o post pra dizer que
não era estadunidense. E ela disse que era o quê?
Não disse nada.
Bom, ela não é brasileira, então a gente tá.
Bom, eu concordo com vocês, exatamente, e eu acho que assim, meu, ela tentou, tá ligado? Então eu não consigo dizer que ela é cuzona, mas é verdade, tipo, tem um monte de coisa que poderia estar sendo feita melhor, ou pelo menos contar melhor essa história. E tu, Ju, como é que
eu
tá
ia, eu ia pedir que ela... explicasse melhor essa alergia desse menino, entendeu? Porque eu tô meio confusa com ela.
Não, mas tem alergias ao sol que são realmente muito, muito graves. Tipo, a pessoa pega um pouquinho de sol e cria bolhas, assim, muito doloridas e perigosas.
Bom, falta informação. Isso é também uma das formas de votação que o Subreddit permite, é tu dizer que faltou informação nessa história. A gente pode dizer isso, inclusive.
Mas eu concordo com as gurias de... Fora as gurias, né? Enfim. Mas, tipo, o pai, obviamente, é um cuzão. Porque, né, ele sumiu. Principalmente quando a criança era menor, a adolescente era menor. Mas eu acho que essa mulher poderia rever várias coisas na criação desse menino. Mas também, quem sou eu pra ficar criticando a criação dos outros?
É, onde é que tava o cara, né? Pode ver.
É, mas é porque é muito complicado isso. Porque tu não quer que o teu filho... Qualquer pessoa que tenha alguma limitação... E às vezes até crianças normais, vai. Normais, entre aspas. Crianças que não têm nenhuma limitação tão especial. Tu não quer que a criança saia no sol, porque ela sair no sol vai dar alergia nela, pode fazer ela morrer. E se ela morrer, ela não vai poder viver a sua vida. Mas se ela ficar trancada dentro de casa sempre, ela também não vai estar vivendo.
O que é viver, né? Dá pra viver online? Não sei,
é, tipo,
estamos tentando.
É justo, sabe, querer que uma criança viva numa situação assim? Eu se fosse ela, me perguntaria. É foda que a gente não sabe nada sobre essa criança. Tipo, o que essa criança pensou de tudo isso?
É, o que a criança quer, né? Bom, em linhas gerais, a gente concordou com a comunidade do Subreddit que decidiu que ninguém é cuzão nessa história, com ressalvas em relação ao pai. No caso, a gente coloca essas ressalvas, né?
E é o Estado. Porque se o Estado não for se responsabilizar... Na hora de querer se intrometer em células que nem são criança, coisa nenhuma ainda, dentro da barriga da mulher, ah, o Estado tá lá, né? Nossa, super. Aí agora, depois que a criança nasceu, eu preciso de ajuda, aí foda-se, né?
A próxima história é: sou um cuzão por comprar um bidê pra minha namorada? Ela foi postada pelo Conscious Roof no dia 16 de fevereiro de 2021.
Ok.
Olá a todos, vou tentar ser breve. Eu sou um homem de 28 anos, minha namorada tem 24 anos, minha mãe me deu um bidê de Natal e isso mudou minha vida. Eu amo o bidê. Sinceramente, eu não consigo parar de pensar coisas maravilhosas sobre ter um bidê. Então, no dia dos namorados, eu dei pra minha namorada flores, chocolates, um colar e um bidê.
A gente pode... Só pra conferir, o que é um bidê?
Um bidê é um...
Eu acho que o bidê é aquele negocinho que fica do lado do vaso que joga jatos na tua bunda pra limpar ela.
Exatamente isso. É um móvel do banheiro, tal qual o vaso.
Tá,
a pia.
Tá, eu sei o que é um bidê. Eu só queria conferir se era isso mesmo.
Perfeito. Dá pra chamar de móvel essas coisas? Porque elas ficam instaladas no banheiro, né? Não é exatamente um móvel.
É um acessório.
Bom, é um negócio do banheiro, tal qual o vaso, só que ele, tipo, ao invés de ter uma descarga, ele joga água no bumbum. Sinceramente, achei que era uma boa ideia. Achei legitimamente que ela adoraria. Minha mãe também comprou um pra minha irmã e a minha irmã adora o dela. Comprei um muito bom pra minha namorada, instalei pra ela e tudo mais. Só que ela ficou muito puta quando viu que eu fiz isso pra ela. Ela disse que eu estava insinuando que ela era suja e que eu estava dizendo de uma forma passiva-agressiva que ela precisava se limpar melhor. Minha namorada é uma pessoa meticulosamente limpa. Eu nunca tive nenhuma reclamação sobre como ela se cuida. Ela sempre cheira bem e é depilada e limpa em todos os lugares. Eu honestamente só queria...
Disclaimer. Depilada e limpa não são sinônimos, não tem relação nenhuma. Pode continuar.
Eu honestamente só queria que ela tivesse a mesma alegria que eu tive com o meu bidê. Foi uma decisão ruim? Sou eu o cuzão dessa história?
Foi uma decisão ruim.
O problema dele é amar demais, apenas.
Mas eu me pergunto, amar demais o bidê ou a mina?
É. Eu ia dizer, amar demais o bidê.
Então, a questão é, se, no dia dos namorados, eu acho que pensar em bidê não é a coisa mais legal que tem. Existem outros 365 dias do ano, entendeu? Tipo, existe o ano, é tipo um período de tempo muito longo, onde tem muitos dias. Por que tu vai escolher o dia dos namorados pra isso?
É.
Né? Mas tudo bem.
Mas a intenção foi boa.
Excelente.
Ah, mas de boa intenção, o inferno tá cheio.
É.
E continuando minha linha de raciocínio, depois é que ele instalou sem perguntar pra ela. Isso é uma invasão na casa da pessoa, entendeu? Tipo, tu não pode sair por aí
instalando o bidê na casa.
É, ou mexendo na... Imagina, tipo, se tu namora com alguém e tu chega em casa, daí, sei lá, a pessoa mudou o treco de lugar sem te consultar. Vocês mesmos que jogam Stardew Valley, quando o parceiro, parceira de vocês troca o papel de parede, só quem já jogou Stardew Valley sabe o ódio que dá. E tu é casado com aquela pessoa, ela mora ali também. Então, ele podia, por exemplo, ter dito... Tenho tido uma excelente experiência com este objeto, o bidê. Gostaria de presenteá-lo com um em outro dia, que não é o dia dos namorados. Gostaria que eu instalasse para você no seu banheiro? E aí ela diria, ah, sim, que curioso, gostaria muito de experimentar. Ou, ah, não me sinto à vontade com isso. E ninguém teria problemas, entendeu? Só que quem esse cara acha que é pra ficar obrigando os outros a ter um bidê?
Mas é que ele gostou tanto. A culpa, como disse a Bruna, ele ama demais.
É, eu acho, eu sigo achando que o problema dele é amar demais o bidê.
Ok. Eu sou a favor, cara, de dar bidê pras pessoas assim do nada. Eu não acho que ele é o cuzão da história. No entanto, esse lance da data... Cara, eu acho que assim, se ele... Se, talvez ele não tenha, tipo, feito a cerimônia
esse
adequada.
Esse é o cuzão da história.
Pelo menos eu sou um cuzão limpo.
Ai, aqui tá sério.
Mas assim, a agonia também interpretar isso como ele falando que ela é suja e blá blá blá. Também é um exagero. Vamos se acalmar.
É, isso aí é uma projeção dela, né? É uma noia dela que ela botou no maluco que não tem nada a ver. O cara só tava, tipo, muito apaixonado pelo bidê e queria que... A pessoa que ele gosta e que ele ama também ficasse feliz como ele ficou. Talvez ele fez isso na data errada, talvez. Talvez ele pudesse ter dito pra ela, tipo, nossa, eu tô muito feliz com o meu bidê, eu gostei muito, eu achei muito maravilhoso, facilitou muito a minha vida e eu gostaria de que você tivesse a mesma experiência. E não fazer uma surpresa. Cara, se o meu namorado chegasse fazendo uma surpresa dando um bidê, eu ia ficar, porra, meu.
Tu mexeu no meu vaso, entendeu?
Mas ele deu um colar pra ela também. Ele deu outro presente.
Tu mexeu no meu vaso.
Se tivesse dado só um bidê, eu acho que teria sido meio de mau gosto.
Não, gente, desculpa.
Mexeu no encanamento.
Tu mexeu tipo no lugar onde eu tenho que sentar pra fazer coisas muito íntimas, sabe? Sem a minha autorização. Isso não. E aí, o rolê de que ela achar que ele tá ensinando que ela é suja. Tá, com certeza a gente sabe que é uma projeção da cabeça dela e que essa é uma noia que ela deveria levar pra terapia. Eu não acho que ninguém aqui discorda disso. Mas também não é uma noia tão incomum assim de tu achar, especialmente que alguém que tá te dando alguma coisa de limpeza tá te chamando de sujo. Sei lá, vocês nunca ofereceram uma bala pra alguém que tava com hálito terrível? E, tipo, era por isso, entendeu? Então, às vezes, se a pessoa te dá uma bala, tu pensa, será que...
Mas que um bidê é um treco tão específico, tá ligado? Ele podia ter dado, sei lá...
E, assim, uma coisa é... A boca é uma coisa muito mais pública do que o bidê, entendeu?
É.
Enfim, mas...
Olha só.
Parei, não terminei.
Ok.
Ah, e não é incomum... Especialmente parceiros chamarem suas parceiras de sujas.
Ah.
E tipo, não sei, eu tenho certeza que nesse subreddit, sem rolar muito, a gente acharia um subreddit de alguém, um post de alguém dizendo: sou eu o cuzão por mandar minha namorada se depilar? Sou Sim. eu o cuzão por deixar mandar a minha namorada tomar banho antes de... Eu ter consigo... intimidade com ela, esse tipo de coisa. Então, não é como se, nossa, olha que mina noiada, nunca na face da terra qualquer pessoa deu razão pra que ela interpretasse as coisas desse jeito. E a gente não conhece esse cara.
Eu consigo, inclusive, imaginar ele, um outro post que dissesse alguma coisa, tipo assim, eu até tentei dar um bidê pra ela de presente no dia dos namorados.
Ou alguém dizendo, tenta dar um bidê pra ela no dia dos namorados como uma dica... Tipo, não precisa falar, só dá um bidê pra ela de Dia dos Namorados. Então, não é como se ela fosse assim... Esse cara foi um baita de um abusado. Esse cara achou que tinha uma intimidade que não tinha. Esse cara achou que tinha uma intimidade com a namorada que não tinha.
Ok, antes
ele, resumindo, é um sem noção.
É.
Essa é uma, ele não é um cuzão, ele é um sem noção. Sem noção é excelente.
Eu acho que faltou algo nesse relacionamento. De, tipo, nossa, estou pensando em fazer isso, porque... Realmente é algo muito íntimo. Cara, se uma pessoa te dá um colar do nada, tá tudo bem, é um colar, entendeu? Mas é um bidê. É tipo...
é algo muito
mais pessoal. Então eu acho que seria interessante tu conversar com a pessoa sobre isso antes.
Esse post tem atualizações, só que antes de ler elas, a gente precisa votar. Vamos ver. E aí, Bruna, como é que é teu voto?
Sem noção.
A gente tá criando essa categoria agora, né? Pra garantir. Uhum. Perfeito. Como é que tu vota, Manu?
Ninguém é um cuzão, mas esse cara com certeza é um sem noção.
É, ok. Eu acho que eu também voto por não é o cuzão. E tu, Ju?
Eu concordo que ele não é um cuzão, mas é um sem noção. E talvez esse relacionamento deveria ter mais... E esse cara ser menos emocionado, né? Vamos com calma, meu. Não é porque teu cu tá feliz, o cu dos outros também tem que estar. Hein? Cada um com suas necessidades.
Atualização. Minha namorada acabou de me enviar uma mensagem dizendo que usou o bidê hoje de manhã e adorou. KKKKKK. Atualização final.
Atualização final. Você se merece.
Obrigado por todos os seus comentários, pessoal. Eu entendi. Eu fui o cuzão. Foi a data errada. Sou um cuzão, mas ei, se eu vou ser um cuzão, pelo menos sou um cuzão limpo.
Você é um piadista.
Minha namorada e eu estamos adorando ler todos os seus comentários. Ela adorou o presente agora e desde então se desculpou por brigar e fazer um julgamento tão precipitado sobre o bidê. Tenha uma ótima noite. A comunidade decidiu que ele é um cuzão.
Ah, a comunidade tá sempre errada, meu. A comunidade é...
Não, mas assim, se eu tivesse que apostar em uma coisa, eu diria que ele é um cuzão. Se alguém é cuzão aqui, é...
Ah, eu acho que não tem cuzão nessa história.
Ah, eu acho que ele só queria que ela aproveitasse uma coisa que ele gostava muito também, ué.
É, eu acho que não tem cuzão.
Ah, mas é que esse tipo de coisa é sempre muito complicado, porque, sei lá, tem gente que gosta de tomar chicotada nas costas, entendeu? Eu não vou sair por aí dando chicotada nas costas das pessoas, sem consultar elas primeiro.
Olha só,
né?
É tão gostoso. E vai lá.
Tá, ok, a Amanda tem um ponto.
Bom, gente.
Tá bom.
Nossa,
ai, que raiva
nossa...
da Manoel.
Tô tão sensato, droga. Tu falou, inclusive, mano, sobre namorados que mexem nas coisas na nossa casa, na loucuragem. A próxima história é sobre isso também. Sou um cuzão por processar minha namorada, pois ela mandou o meu Impala 1967 pro ferro velho?
Não.
Sim.
Ela é uma cuzona. Ela é uma cuzona.
É, ela é uma cuzona.
Não, isso, tá. Eu pensei errado.
Não, você não é o cuzão.
Bom, não. Vamos ver a história. Vou tentar ser breve. Ah, desculpe. Essa história foi postada pelo Timothy Is Your Uncle no dia 26 de maio de 2020. Vou tentar ser breve. Eu tinha um Impala 4 portas 1967 que comprei em fevereiro de 2019. Alguns meses atrás, comprei minha primeira casa que tinha uma garagem para dois carros. Levei o carro para essa garagem, comecei a desmanchar ele para fazer uma restauração completa. Deixei a carroceria em um lado da garagem e o chassi no outro lado da garagem. A garagem inteira, cheia de peças espalhadas. Cerca de 2 meses atrás, minha namorada veio morar comigo durante essa crise de Covid, e o tempo todo ela odiou aquele carro. Ela quer estacionar o carro dela na garagem, mas eu tenho 2 hectares de terra com muitos lugares agradáveis para estacionar, sob árvores frondosas, ou até mesmo no celeiro se tiver que ser em um lugar fechado. Eu falei para ela que a casa é minha, e não é como se eu pudesse simplesmente montar o Impala do nada, rapidão. De qualquer forma, fiquei fora da cidade por alguns dias em viagem a trabalho para a empresa local que eu trabalho. Quando voltei, minha namorada estava toda sorrindo, fazendo comida para mim o tempo todo, fazendo todas as tarefas da casa, tudo isso. Eu pensei que talvez ela só estivesse feliz por me ter em casa, mas então eu percebi que não vi o carro dela no lugar que ela normalmente deixa. Eu perguntei onde ela tinha posto o carro, para eu cortar o mato, podar a árvore em volta, essas coisas assim. E ela disse para não se preocupar, porque ela estacionou na garagem. Eu perguntei como, e ela me disse para ir lá dar uma olhada. Enquanto eu estava fora, ela contratou gente para vir aqui e levar tudo relacionado ao carro, incluindo o sistema de transmissão, carroceria, chassi e todas as peças, e levá-lo para sucata. Fiquei absolutamente pasmo.
Filha da puta!
tá louco.
Gastei mais de $11,000, R$60,000 pela cotação atual, eu calculei, naquele carro, incluindo peças novas e serviços. Eu falei para ela que iria processar ela por causa disso, e ela me desdenhou como se eu estivesse sendo dramático demais. Eu disse a ela que acabou, terminamos, para ela pegar as coisas dela e ir embora. Admito que fiquei muito brabo, acabei conseguindo um advogado e como tenho todos os recibos de todo aquele dinheiro gasto, e tem um vídeo dela na câmera de segurança da minha casa, deixando os caras entrarem, levarem tudo, eu acho que eu posso ganhar o caso. A família e os amigos dela estão me incomodando muito, dizendo que é apenas um pedaço de lixo velho, estúpido, e que ela não tem como pagar todo o dinheiro que eu gastei com o carro, que eu deveria simplesmente deixar isso quieto. Eu já tinha colocado todo o meu tempo, esforço e dinheiro naquele carro há 1 ano e meio, e até parece que eu não vou conseguir fazer ela pagar por isso. Sou eu, cuzão?
Não.
Não.
Processa essa fodida mesmo.
Assim, é que... É assim, ela foi morar na tua casa e ela não sabia que tinha um carro desmontado, né? As pessoas saem morando umas com as outras, assim, eu conheci na fila do pão, trouxe pra tomar café da manhã e morar com a gente, né?
Não, eu acho que ela sabia, isso? Só que achou que era uma besteirinha, entendeu? Tipo, ah, então tem aquele Tano Impala 1967 lá, tipo, uma besteirinha, entendeu? Um negocinho.
E aí depois o cara disse, a casa é minha, eu juntava minhas coisas e ia embora.
Teve várias deixas.
É, tipo, esse relacionamento aí já tava dando um sinal há muito tempo que ia dar merda. Agora, o cara sair e vender as coisas dele, coisas que ele disse claramente que não era pra fazer, que, tipo, não quero. Poxa, sei lá, se ela tivesse proposto colocar no celeiro, porque, sei lá, ele disse, ah, ela pode colocar o carro dela no celeiro se ela quiser. Bom, bota tudo com as tralhas lá, né?
Perfeito, ok.
Ou então se ela tivesse pedido, ah, por favor, então esvazia metade da garagem pra pôr meu carro e dar um jeito de... Sabe, eu não sei de fato quanto... Tipo, gente, quanto espaço um carro desmontado precisa,
gente,
e tal.
E uma coisa, tipo, e quão difícil é botar o carro em outro lugar?
É que
cara,
eu
nos Estados Unidos é
tudo
pré-moldado, tu faz uma garagem em meia hora, entendeu? Era só eles construírem uma garagem do lado. Ele tinha 300 milhões de hectares, pelo que ele falou.
É, mas assim, tudo isso seriam formas legais de resolver isso. Formas que fariam eles melhorarem o seu relacionamento, se desenvolverem como pessoa e como um casal e tananã. Agora, se a solução, a única solução possível pra esse casal é que o cara vá viajar e a mina venda as coisas...
Escondida.
Não tem a menor condição desse relacionamento continuar. Depois a parte de processar ela. Sim, ele precisa de alguma forma de reparação sobre isso. Só que daí eu não sei, tipo, quão fodida de dinheiro ele é. Ela é, no caso, e quanto esse dinheiro de fato vai fazer muita diferença pra ele, sabe? Porque às vezes 11 mil dólares é só uma coisa que tu pensa, ah, puta merda, perdi 11 mil dólares, e às vezes 11 mil dólares é tipo um dinheiro que vai acabar com a vida daquela pessoa, né? Então...
É, mas isso não vem ao caso nesse julgamento que a gente tá fazendo aqui.
É, cara, ela já vendeu o bagulho.
Uma pessoa que quando tu sai da tua casa... vai lá e vende um troço que tu se importa e que tu tinha deixado muito claro que tu não queria que, tipo, ela mexesse ou que tipo, que era uma coisa que era importante. Ah, essa pessoa tem que tomar no cu mesmo.
É, não, tipo assim, ela, tudo bem, tem várias coisas que eles poderiam ter feito antes do pior acontecer, mas ela já vendeu o bagulho pro ferro velho a preço de lata, tá ligado? Será que ele não tá certo em processar?
Então, eu disse, eu acho que ele deve ser... ressarcido de alguma forma, e o processo é a forma disso, mas ele gastou, tipo, 60 mil reais, e talvez a mina não tenha mesmo. Tipo, ele falou, ah, meus parentes e tal estão dizendo que ela não tem como pagar isso. E eu espero que ele considere isso, não seja, tipo, só um louco em busca de vingança, tipo, de uma grana que, sei lá, talvez impeça a mina de pagar o empréstimo estudantil, esse tipo de merda, sabe?
Só que quem vai ter que considerar isso é o juiz.
É, mas
e
ele
que
ele
ela
vai
não
pedir.
Pensou isso antes de vender o carro do cara.
Então, mas é que não é porque ela é uma cuzona que ele precisa se comportar com um cuzão sobre um dinheiro que talvez não faça diferença, porque é assim, nada vai ressarcir isso de fato, nem que ela pagasse 1 milhão. É tipo, é muito mais simbólico de um juiz dizer se você estava errada sobre aquilo. Sim. Do que, de fato, ela não tem como devolver as coisas mais, sabe? Ele não vai poder comprar aquele carro específico. Então, não é porque... Tipo, ele não precisa ser um cuzão fazendo ela criar uma dívida a qual, tipo... Às vezes vai acabar com a vida da pessoa. Tipo, vai atrasar a vida da pessoa em muitos anos. Entende?
Bom, essa história também tem atualizações. Mas antes da gente ler elas, a gente precisa votar. E aí, como vota, Bruno?
Eu não consigo votar porque os argumentos da Emanuele me fizeram me sentir uma pessoa ruim e possessiva das minhas coisas.
Não, mas ele é o coitado dessa história e ela com certeza é a cuzona.
Ah, lembrando que a questão é, ele tá perguntando se ele é um cuzão por ter processado.
Não é um cuzão.
Não é um cuzão.
Eu também acho que ele não é um cuzão. O juiz vai resolver se ela tem que pagar e quanto
tem que
pagar.
Não, mas é que normalmente é tu que pede, né? E o juiz decide se ela vai pagar ou não.
É, então, é exatamente isso. Tipo, existe. É legal, inclusive, que ele leve isso pro âmbito jurídico, porque no âmbito jurídico não tem como tu ser um cuzão. A justiça é a justiça.
É, mas, assim, se esse dinheiro não faz diferença pra ele, mas faz muita diferença pra ela, eu diria, sei lá, paga a cesta básica e um pedido público de desculpa,
perfeito.
Sabe? Esse tipo de coisa.
E tem um detalhe, a justiça é a justiça, normalmente ela não é cuzona, mas ela pode ser ela ser cuzona. Tipo, por exemplo, se o juiz decidir uma besteira, aí o juiz é um cuzão, mas não é isso que tá sendo colocado aqui, se o juiz é cuzão ou não.
Não. Dizer que a justiça não é uma cuzona, eu não compactuo com essa afirmação, mas...
Perfeito, perfeito.
Se a gente for olhar os presídios no Brasil, a gente vai ficar...
Tá sendo cuzona com uma frequência bem grande.
É, melhor não.
Como vota, Ju?
Eu voto que ele não é um cuzão e que a mina é completamente doida, porque, sei lá, se tem uma calça furada do Carlos dentro de casa, eu não jogo fora antes de perguntar pra ele, tipo, posso pôr fora e se está furado você não Sim. está usando? E daí, tipo, tu vai fazer isso com um carro, tá ligado? Não é, tipo, uma camiseta que tu não aguenta mais ver a pessoa dormindo com a camiseta toda esburacada. É tipo um carro. Então o cara definitivamente não é um cuzão nessa história.
Cara, como é que é? Se alguém tira meu sabonete do lugar, eu já... Alguém que mora há 2 meses comigo. Se muda o lugar onde, meu Deus, eu coloco a toalha de rosto depois que seca de manhã, eu já ia ficar muito puta.
Imagina, tipo, tu achar que tu tem liberdade pra vender um carro de uma pessoa assim, porque a pessoa saiu de casa. Ai, não aguentava mais isso na garagem. Minha filha, pelo amor de Deus, sabe? É isso. Ah. E não é nem como se fosse um casamento de 20 anos, né? Como se fosse lá o Pablo e o Luizão. Daí até aquela mulher tem razão pra fazer coisa. Se fosse
atualização
lá. É. Enfim. Qual é a atualização?
Muito obrigado a todos pelo apoio. Estou feliz por ter algumas pessoas do meu lado. Recebi um telefonema da mãe dela uns 20 minutos atrás e ela me disse que eu estava arruinando a vida de sua filha por causa de um carro estúpido. Eu disse a ela que ela mesma arruinou a própria vida. Venho reunindo documentação e outras coisas e estou prestes a ir até a delegacia e fazer a denúncia, conforme sugerido por muitos aqui. Mais uma vez, obrigado a todos. Atualização número 2. Fui à delegacia ontem à noite e me falaram para voltar lá de manhã. Acabei de voltar e preencher um BO contra ela por furto e roubo de automóveis. Eu mostrei a eles todos os recibos que eu tinha do carro e o vídeo dela deixando os caras irem pegá-lo, bem como o documento do veículo que estava em meu nome. Eles disseram que entrarão em contato com todas as partes, eu, a minha ex e os caras do ferro velho, em breve. E eles poderão até recuperar parte ou até todo o carro, só tenho que esperar agora. Atualização 3. Eles encontraram meu carro, caralho! Os caras do ferro velho estavam guardando ele quando a polícia veio fazer perguntas. Estava em uma empilhadeira, eles iam colocá-lo em cima de uma pilha de outros carros que estava escondido atrás de mais pilhas de carros. Eles disseram que era deles o carro, que tinha um documento. Mas obviamente não tinha um documento nada, e como conferiram o número do chassi e da carroceria, ficou óbvio que era o meu carro. Eu sei que pelo menos uma pessoa foi presa, acho que era um dos caras que estavam no vídeo da câmera de segurança, mas não sei, pode ter sido o chefe do lugar ou coisa assim. Eles também me disseram que iam investigar esse ferro velho especificamente para outros veículos roubados. Também disseram que ainda não conseguiram entrar em contato com minha ex, mas estão trabalhando nisso. Estou tão feliz que eles encontraram meu carro. Felizmente fiz um monte de fotos detalhando o desmanche do carro, então eu posso usar essas fotos para provar que as peças que eles têm lá são minhas, para que eu possa obter a maior parte ou até tudo de volta. A polícia ainda não me deixou trazer o carro para casa, pois dizem que é tipo uma prova do crime. Então eu tô na expectativa de que vou ter ele de volta logo. Muito obrigado a todos pelo apoio e conselhos. Vai ficar tudo bem com o Impala.
Então,
aí...
A mulher vai ser acusada de roubo.
Ferro velho, eu acho sacanagem.
Tá certo. Não, tá certo.
Não, pô, receptação de produto roubado. Não conferiram o documento assim, do carro.
Eu não tô dizendo, tipo, ah, esses malditos do ferro velho. Mas é um negócio e tu não pode sair por aí levando um carro embora sem os documentos dele. Isso é literalmente roubar uma coisa. Eu sei que tá numa situação cômica aqui, mas em situações, tipo, se a gente tirar um pouco do lado cômico de tudo isso, ainda é roubar um carro.
É, os malucos do ferro velho.
Como é que tu pega um carro, leva embora sem os documentos, sem autorização da pessoa que... E se, até se tu tivesse o documento sendo entregue pra uma pessoa que não é a que tá com o nome no documento. Tá roubando um carro, porque o carro não é daquela pessoa que tá te passando ele.
E assim, e esse ferro velho aceitou isso? Bom, talvez se foi só isso, eles tenham alguma forma de explicar que tudo isso foi uma grande confusão, e tananã, e o cara não precisa ficar preso e tal. Mas talvez esse ferro velho, tipo, já tenha outros casos disso, em que isso tenha acontecido, onde ele tenha, eles tenham desmanchado outros casos roubados, o que não seria uma coisa tão incomum para um ferro velho.
E tem um lance também, tipo assim, eles devem ter, eles entendem de carro, então eles provavelmente devem ter se ligado que era um carro que estava bem cuidado, sendo reformado por alguém, que provavelmente valia mais do que eles estavam oferecendo para mim.
Com certeza, eles devem ter visto, tipo, essas peças aqui dá para vender, elas, tipo... Duas, três peças das que ele levaram provavelmente pagaria o tanto que eles pagaram pra mim na empresa de lata, sabe? E, tipo... Agora... Eu não sei... É foda isso, porque no fim das contas que a mina fez foi roubar um carro, né? Mas... Tu vê, né? Como um relacionamento. Num dia as pessoas acordam, dão um beijo e dizem se ama. No dia um tá dizendo que eu tenho que ir pra cadeia.
Ela é uma ladra de carro e o ferro velho receptação de produto roubado, tá ligado? Sendo que o louco tava chegando de viagem e achando que ela tava, tipo, fazendo bondades pra ele, com saudade.
Meu mozão.
Meu mozão.
Loucura,
preocupado,
né?
Preocupado, tipo, ah, vou ver o carro dela ali.
E aí imagina se eles fossem casados.
Mas é que daí esse também é um erro de tu vai morar com umas pessoas que tu aparentemente não conhece direito.
2 meses.
Ah, e tem um detalhe bem foda nessa história também. Eu não sei como é que é a legislação norte-americana, mas 2 meses, por exemplo, ainda não configura a união estável.
Coisa que daria a ela um pouquinho mais de autorização e sobre o carro, entendeu?
Acho.
Tipo assim, se eles morassem juntos há alguns anos, talvez ela tivesse um pouquinho de autorização pra vender o carro. Legalmente falando. Mas 2 meses é pouco.
Mas assim, que... Bota sem noção.
Nossa, amiga.
E é muito sem noção, né? Tu vender um carro, o outro fica botando coisa dentro da casa da pessoa sem autorização e o outro fica tirando. Devia um casar, ia ficar equilibrado.
Ai, eu tô chocada com essa história até agora. Como tu sai vendendo o carro dos outros, mano? Pelo amor de Deus.
Pior que eu acho que isso não é uma coisa tão incomum. Eu acho que, claro, tem níveis e níveis, mas lembro, por exemplo, de algum youtuber que eu assistia, assim, que a mulher, tipo, detestava uma cadeira que tinha na sala de jogos do cara, meio a man cave, assim. Ela detestava e ela queria muito botar fora, assim, a ponto de considerar botar fora enquanto o cara tava viajando. Daí não fez, porque...
Isso é um puta abuso. E é verdade, as pessoas fazem isso mesmo. Isso é um
puta abuso. Eu acho que as pessoas realmente fazem isso.
Ah, ó, que falta de noção. Assim, se isso, eu entendo que isso seja uma coisa muito importante pra ti. Mas tu precisa demonstrar o quanto aquilo é importante pra ti. E dizer, bom, se tipo, ou eu entendo, assim, é sempre uma coisa ruim e meio imatura dizer ou eu ou o carro. Mas isso ainda assim é mais ok do que vender seu carro sem perguntar nada.
Exatamente, perfeito.
Eu tô muito chocado com isso.
Bom, gente.
Depois eu digo que se casar é uma ideia horrível. Imagina se eles fossem casados, aí o processo legal ia ser tudo muito pior.
Bom, que bom que resolveu isso a tempo.
É, né? Pelo menos não sei.
Tipo, o relacionamento mostrou pra que veio com pouco tempo.
Mas aí também eu acho só. Eu não sei se. Eu não sei se a menina ir pra cadeia é a coisa. Ninguém ir pra cadeia é a coisa certa pra começo de conversa. Mas. É muito diferente uma mina que fez uma cagada dessas e alguém que deliberadamente foi lá e roubou um carro e entregou pro desmanche, sabe? Tipo, tem pesos diferentes. Sim. E eu imagino que isso, sei lá, a justiça deva ter como calcular isso, sei lá.
É, não, ninguém tá defendendo que a mina vá presa. Na verdade, eu não tô defendendo que ninguém vá preso.
Perfeitamente. Não quero ninguém preso, mas seria ridiculamente engraçado a mina ser presa, tipo, roubo de automóveis. Saca? Sendo que é essa história, assim.
Mas eu quero que ela sofra alguma consequência, ou que pelo menos ela perceba que, tipo, as ações dela têm... Porque isso é uma coisa que parece muito uma coisa de alguém que acha que não vai ter uma consequência séria pro que ela tá fazendo. Que ela só pode... Que ela pode simplesmente fazer isso e foda-se. E tá super fazendo jantinha pro namorado e falar, haha, vende seu carro.
As pessoas às vezes perdem a noção do limite com seus parceiros, assim, tipo, ah, eu não vou vender o carro do meu amigo, entende? Tipo, eu acho que essa mina não faria isso com um amigo ou tipo, uma pessoa um pouco mais distante, mas com o meu parceiro, ah, tudo bem, vou vender o carro dele.
Ele vai gostar.
É, tipo, vou mexer nas coisas dele, porque...
KKK vai ser engraçado no futuro, sei lá.
É, vamos rir sobre isso no futuro.
É, basicamente, se você já vendeu alguma coisa... Já se desfez, já mexeu nas coisas do seu companheiro ou companheira. Não vou nem dizer pra desligar, vou dizer pra procurar um psicólogo, gente. Porque tá errado isso. Especialmente se desfazer, tipo, fazer coisas irreversíveis com as coisas das outras pessoas. Isso é um absurdo.
A não ser que seja sem querer, né? Sei lá. Sem querer derramou coisa na coisa dos outros. Então tá
podia botar
atenção.
Ela fazer um serviço comunitário, fazer alguma coisa.
Era o que eu ia falar agora.
Ajudar a consertar o carro.
Eu tenho que consertar o carro, cara. Tipo, se ele, eu acho que, se é, por exemplo, que nem a Mona falou, que se ela não tem muita grana e tal, e isso vai foder muito a vida financeira dela, daí, tipo, ah, ele vai conseguir recuperar praticamente todas as peças, né? Então ele não vai ter uma perda financeira nisso. Ele vai ter só uma perda, né, sei lá, emocional, digamos. Então, que faça a proposta de que, ah, se conseguir recuperar todas ou a grande maioria das peças, principalmente as peças novas, que foi que ele gastou dinheiro, então que ela pague com o serviço comunitário. Ela não precisa ir pagar o dinheiro pra ele, sabe? Porque ele não teve uma perda financeira. Mas que ela seja penalizada de alguma forma, fazendo um serviço comunitário, sei lá, não sei se existe um rolê de cesta básica nos Estados Unidos, mas alguma coisa mais nessa linha, sabe? Mas se ele não conseguisse recuperar nada, eu acho que ela deveria ser pagada as partes do carro. Porque
não, não, eu acho que mesmo se ele não conseguisse recuperar nada e tal, se esse dinheiro não é um dinheiro que faz diferença pra ele, eu, se tivesse no lugar dele, ia ficar muito braba, muito puta, mas não ia querer, tipo, se 11 mil dólares não faz diferença pra ti, tu não precisa pedir que a pessoa te dê.
Assim.
Por mais que seja justo, entende?
Só opiniões sensatas no programa de hoje. Mas, pelo adiantado da hora, últimas palavras, Emanuel.
Deus que me livre um relacionamento.
Ah, meu Deus.
É isso aí.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Rádio Armazém.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.